Bom dia, Ondina. Bem-vinda.
Bom dia.
Obrigada por estar aqui connosco na qualidade de dirigente do Departamento de Educação Especial da FENPROF. Obrigada, antes de mais, por terem aceito o nosso repto de estarem aqui connosco hoje para falarmos, e esta seria a minha primeira pergunta, sobre a escola inclusiva. Sabemos que essa é uma grande missão da escola e que está hoje, do ponto de vista legislativo, também fundamentado. Mas percebemos que, da teoria à prática, existirá naturalmente, Ondina, um longo caminho a fazer. Este decreto remota 2018, meteu-se uma pandemia pelo meio, portanto, há aqui um caminho a ser desbravado.
Sim, o decreto-lei, quando foi publicado, ele não se iniciou da melhor forma, porque chegou às escolas com um prazo muito curto de implementação, sem se fazer uma coisa que, na opinião da FENPROF e na minha opinião e de muitos professores, era a discussão deste regime legal de inclusão. Porque não é por se tentar implementar uma legislação que a escola fica mais inclusiva. Os professores têm de perceber que tipo de escola é que este diploma propõe. Uma escola inclusiva é uma escola que é para todos. Quando digo para todos, não é para alunos só portadores de deficiência, como o decreto-lei anterior, o 3 de 2008, que foi revogado por este regime legal da educação inclusiva, tinha um objetivo totalmente diferente deste.
Certo. Havia, no fundo, uma separação para os pais poderem compreender entre aquilo que era o ensino regular, digamos assim, e o ensino especial. E esta nova proposta propõe uma agregação destes dois conceitos de ensino e, portanto, a escola passa a ser para todos, com medidas universais e depois medidas que vão sendo específicas à medida de cada necessidade e de cada aluno, correto?
Correto. Exatamente. E não é somente para alunos que precisam de medidas especiais, este diploma acabou com o conceito de necessidades educativas especiais, porque ele é para todos. Para todos os alunos que em determinado momento da sua vida necessitem de qualquer apoio. Por exemplo, vou dar o exemplo, por exemplo, de um imigrante que vem da Roménia. A sua língua materna não é o português, ele vai precisar de apoio, por exemplo, a português. Consoante as medidas, começa-se por aplicar, este decreto-lei tem categorias, não é?
Certo.
Tem três categorias, começa-se por aplicar as medidas universais, que são as mais abrangentes, não é? E que são para todos os alunos que deles necessitarem, por exemplo, um aluno disléxico, precisa de provas, por exemplo, que os seus testes sejam, dado que tem problemas na escrita, que não seja valorizado os seus erros na escrita, esse aluno pode ter, por exemplo, adequações na avaliação. Ou seja, pode ter um teste em que não tenha que escrever tanto.
E o mesmo se relaciona também, por exemplo, com crianças com altas capacidades que podem ter, que estão enquadradas também.
Exatamente, os sobredotados. Uhum. Exatamente. Ou seja, este decreto-lei pretende fundamentalmente, no seu preâmbulo e na teoria, que todas as que se sejam disponibilizadas, todos os instrumentos, todos os recursos humanos e materiais para desenvolver as potencialidades de cada aluno.
Certo, mas estávamos a falar dos três níveis e eu interrompia, acho que era...
Pronto, nós temos as medidas universais, de facto, são as medidas que qualquer professor pode aplicar a qualquer momento e pode usar num período, retirar, como se quiser, a escola tem a autonomia para aplicar. Certo. Se efetivamente essas medidas não resultarem, então temos um nível seguinte, que são as medidas seletivas. Medidas essas que os alunos continuam ainda a seguir o currículo dito normal, mas são umas medidas já com mais, digamos, um pouco com algumas adaptações ao currículo, muito ligeiras, mas que não comprometam o prosseguimento de estudos.
Não comprometem o programa, digamos assim, aquele que é o comparativamente às outras crianças.
Às outras crianças, e podem prosseguir estudos naturalmente. Depois temos um outro nível, que é um nível que efetivamente, que são as medidas adicionais, que só são, há uma delas que é as adaptações curriculares significativas, que aí sim os alunos têm um programa específico direcionado para as suas competências. Esse sim Não, esse sim faz com que, usando somente essa medida, porque há uma adequação, há um programa específico, é que os alunos não seguem o currículo comum.
Certo, isso
é excepcional, falar... claro. São muito menos alunos, claro. E, digamos, temos esses três níveis, para temos os níveis inferiores para tentar que o aluno não chegue
a esse nível. Digamos,
é esse
assim.
Nível.
Claro, mas claro que há casos em que são necessários,
exatamente.
Crianças com paralisias ou com níveis de autismo muito elevados.
Exatamente,
ou
exatamente.
Ondina, parece-me que, em teoria, esta educação inclusiva e este decreto, de facto, olha cada aluno como um ser individual e que propõe, portanto, uma escola que seja dirigida e que acompanhe as necessidades da criança. Mas nós sabemos que eu diria que, infelizmente, podemos dizer que, infelizmente, a escola, ou não estarão ainda todas as escolas, nem todos os professores, vou colocar a questão assim, preparados para aplicar este novo modelo de aprendizagem, porque nós sabemos que a escola que nós conhecemos e que vem também do Estado Novo, vem muito dirigida o professor para os alunos e, portanto, que há aqui uma situação que é unidirecional e do aluno que recebe e tem que encaixar aquilo que recebe. Quando esta educação inclusiva propõe o contrário, não é? Propõe que haja aqui uma cooperação que vá ao encontro das necessidades do aluno. O que é que nos falta para conseguirmos chegar a este momento de individualização efetiva? Porque sabemos que pelo meio há muitos desafios e que os professores são, apesar de tudo, uns super-heróis neste processo.
Nós temos alguns constrangimentos de aplicação, constrangimentos no sentido de recursos humanos, porque o que preconiza o decreto-lei, efetivamente, é interessante. Uhum. Mas numa turma mesmo de 20 alunos, que já é uma turma reduzida, que inclui alunos que estejam com medidas seletivas ou com medidas adicionais, desde que se justifique, que seja fundamentada essa redução, é extremamente difícil um professor individualizar em determinadas turmas sozinho.
Claro.
Era necessário, um dos constrangimentos são os recursos humanos, há turmas que deviam de ter coadjuvação permanente nas várias disciplinas para que se pudesse efetivamente aceder à individualidade de cada aluno.
Ou seja, haver mais do que um professor na aula que pudessem fazer esta dança entre as aprendizagens mais coletivas e aquelas que são mais individualizadas, certo?
Exatamente. É seria mais fácil, e é uma das coisas que a FEMPROF tem alertado, porque efetivamente um professor sozinho, e depois nós temos, apesar, nós ainda temos uma educação muito de rankings, de exames,
certo.
Repara, os rankings com as escolas públicas e as escolas privadas, ou seja, e o professor, exatamente até pela carga que temos para trás e pelo exemplo que nós tivemos de escola, ainda
está há uma
tendência a trabalhar para a média, para o aluno médio.
Uhum.
E, efetivamente, alguns destes alunos com déficits cognitivos estão abaixo da média, e é preciso individualizar, diferenciar as práticas pedagógicas. Não pode, um professor deveria ter a capacidade de perceber qual era o meio de dar a aula, da forma que abranja o maior número de professores, de maior
de
número de alunos.
Certo.
Mas isto torna-se difícil.
E que será diferente também de turma para turma.
Exatamente.
Não é?
E é preciso ver os níveis que os professores têm. Às vezes a opinião pública não consegue compreender, mas um professor que tenha quatro turmas, às vezes, por exemplo, um professor do ensino secundário, tem alunos do sétimo, do oitavo, do nono, por exemplo, e do décimo. E ainda há algumas turmas, e cada turma é uma turma, e disciplina a disciplina, mesmo com 20 alunos, é complicado. Por isso, um dos constrangimentos são os recursos humanos. E há uma falta, eu acho que, como eu disse no início, nós devíamos ter discutido nas escolas, devia ter havido espaço, formação, que a pandemia também não ajudou,
claro.
Efetivamente.
Uhum.
E a pandemia veio mostrar a fragilidade e a desigualdade em relação a estes alunos, porque muitos destes alunos, alguns deles não têm autonomia para trabalhar sozinhos.
Claro.
Imagine à distância, o que é
um exercício muito ingrato para professores e para famílias e para os próprios
exatamente,
alunos.
E mesmo para as próprias famílias que ficaram 24 horas sobre 24 horas com os filhos.
Sim.
Em casa. Complicado. Eu acho que é preciso que todos os formação e que todos os professores e a sociedade, toda a sociedade, porque, por exemplo, há uma coisa que pouca gente fala. As crianças, enquanto estão na escola até aos 18 anos, crianças e adolescentes, os pais ainda sentem alguma normalidade.
Depois...
Porque os filhos vão para a escola, estão com os colegas, estão com os professores.
Depois disso é um vazio enorme.
Depois disso não há respostas.
Havemos de falar disso e há de cá voltar a Ondina para falarmos dessa fase de transição. Parece-me algo muito interessante, mas não queria fugir aqui muito ao tema da nossa conversa. Tocou aqui em dois pontos que me parecem fundamentais. Por um lado, a necessidade de mais formação dos professores e mais discussão para que estas práticas se universalizem. E parece-me que é também muito importante outro ponto que tocou, que tem a ver com os rankings e com o sucesso. De que forma, e esta educação inclusiva propõe isso, podemos também tornar a escola um lugar para uma formação humana, para uma formação cívica, porque, como disse, estamos muito presos às questões de ordem académica, há um grande investimento na componente académica, naturalmente que ela é importante, mas nós vemos também as grandes agências internacionais a referir a flexibilidade, a criatividade, a capacidade de trabalho cooperativo como as grandes competências do futuro. Mas na realidade temos uma escola que apela à competição, uma escola com estereótipos, portanto, como é que podemos casar estas duas áreas? Porque o sucesso do futuro será o sucesso da cooperação e da flexibilidade.
Sim, sim, e um dos princípios deste regime legal da educação inclusiva, o Decreto-Lei 54, é o trabalho colaborativo. Certo. E agora eu pergunto-lhe, onde é que estão as horas, nos horários dos professores, para o trabalho colaborativo, para a articulação? Não, os horários dos professores têm vindo a ser sobrecarregados com algumas aulas entre aspas, porque são apoios a alunos, muitas vezes, que não são individualizados, são de mais alunos. Enquanto eu acho que a escola, enquanto os nossos governantes não perceberem que os professores, eu já estou há 40 anos, e a sala de professores de hoje não é a sala de professores de há anos atrás. Os professores não estão tão, com tantos papéis, com tanta burocracia, com tantos relatórios, com tantas coisas, que praticamente não se troca, não se fala das práticas, não se chega à sala e diz, hoje experimenta isto, deu resultado, não se partilha, há poucos espaços, porque os professores são exacerbados de trabalho, é como lhe digo, é muita burocracia.
E muita pressão.
E muita pressão, e isto é mau para a escola. É mau para a escola porque nós temos que pensar, efetivamente, e conversando, estando descontraídos, eu contava o que eu fiz na sala de aula, o que resultou com o empenho e partilhava. Isso é importante.
Ondina, isso é muito importante e é muito importante. Eu gostava de deixar esta mensagem para terminarmos a nossa conversa. Permitirmos aos professores essa experiência, sendo que essa experiência tem também erros pelo caminho. E nós todos, como pais e mães que assistem a este programa, permitirmos aos nossos professores que possam errar de vez em quando com as nossas crianças, porque só através dessa oportunidade para experimentarem e desses erros é que vamos elevar a nossa sociedade e elevar a nossa escola também.
Sim, sim, claro que sim. Eu acho que, efetivamente, o confinamento e o ensino à distância deu a noção a alguns dos nossos pais do nosso trabalho. Não foi bom, mas os pais conseguiram perceber que, efetivamente, de uma forma geral, os professores são preocupados, são empenhados e querem, efetivamente, o melhor para cada criança. Perante os ecrãs, perante até a disponibilidade de alguns pais de estarem presentes, essencialmente, por exemplo, os professores de educação especial, muitos de nós tivemos que trabalhar com os pais ao lado. Ou seja, o espaço de sala de aula, que normalmente é a nossa, foi partilhado. E eu não me lembro de nenhum professor recusar. E essa partilha e esse esforço que foi feito pelos professores, não só os professores da educação especial, mas por todos os professores de uma forma geral, mostraram à sociedade o trabalho dos professores e a importância dos professores, claro, e a disponibilidade dos professores.
E que estão comprometidos. Ondina, ficaria mais tempo à conversa consigo. Não me vou esquecer desta promessa de regressar cá para um dia falarmos do momento de transição da escola destas crianças com, não se pode dizer, mas eu vou dizer, necessidades educativas especiais para que possamos perceber. Obrigada mais uma vez pelos seus contributos. Foi um gosto tê-la aqui no Filhos e Cadilhos.
Muito obrigada.